Ok, bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. O assunto agora é Censo Demográfico 2022. O IBGE começou no dia 1º de agosto a coleta de informações para esse censo. E nós estamos conversando hoje com o coordenador do IBGE de Cruz Alta, coordenador regional, Thiago Soares, para sabermos alguns detalhes do censo deste ano. Bom dia, Thiago.
Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Para nós é uma alegria poder falar com vocês sobre o nosso trabalho.
Pois é, o que é que os recenseadores estarão perguntando durante as visitas que farão a todas as residências do nosso Brasil, Thiago?
Exatamente isso, né? É uma pesquisa completa que vai ser ida em todos os municípios, em todos os lugares, seja urbano ou rural. O IBGE vai se deslocar para onde for necessário para encontrar as pessoas para serem recenseadas. Nós teremos dois tipos de questionários sendo aplicados nos nossos municípios, de acordo com o tamanho do município, né? Os municípios maiores têm uma amostragem um pouquinho menor do que os municípios menores. Então, assim, os questionários são o questionário básico e de amostra, que a gente chama. O questionário básico são 26 perguntas. Vai ser respondido pela maioria das pessoas, este. Em torno de 5 a 7 minutos, é uma visita rápida do recenseador, então o pessoal que estiver respondendo não precisa se preocupar de que o recenseador vai ficar uma hora na sua casa, isso não vai acontecer, é uma visita rápida. 26 perguntas, questionário básico, e 77 perguntas do questionário da amostra, que é um questionário um pouquinho mais completo, porque vai perguntar, além das perguntas do questionário básico, alguns assuntos específicos relacionados a, por exemplo, como autismo, migração, emigração, que vai investigar essa questão de deslocamento interno das pessoas de um município para o outro. Vai também investigar algumas questões mais específicas sobre trabalho, por exemplo, tempo de deslocamento para trabalho, né, que no questionário básico não tem. Enfim, algumas perguntas diferentes, mas não é também muito demorado esse questionário, tá? Não deve passar aí da casa dos 20 minutos quem tiver esse. Então, são os dois tipos de questionário e vai depender do tamanho da população no município para nós saber qual a fração amostral que vai ser aplicado. Por exemplo, espumoso vai provavelmente ser de 10%. Então, a cada 10 questionários, um vai responder a amostra, nove vão responder o questionário básico, e municípios menores, por exemplo, como Alto Alegre, vai provavelmente ser uma amostragem um pouquinho maior, deve ser em torno de 30%. Então, a cada 3 questionários, um responde a amostra e dois respondem o básico.
Isso quer dizer, então, que quando o vizinho comparar por que um respondeu de um jeito e outro respondeu um número maior de perguntas, está aí a explicação. É uma amostragem.
Exatamente. Nós temos que fazer assim, senão a entrevista acaba se tornando muito longa, né? E a amostragem, ela é um método estatístico que é muito usado para nós poder inserir essa informação e levar ela para uma informação de universo. Então, tu acaba não perdendo, se tu for levar isso aí, depois agregando com outras informações a nível de Brasil, tu consegue ter uma informação precisa também. Então, o pessoal não precisa se preocupar e achar que, ah, mas eu tenho alguém, por exemplo, que tem autismo, que não passou aqui na minha casa, mas em algum lugar no Brasil vai ter isso. E depois, se nós analisarmos na informação no contexto geral, ele vai fazer uma média dos estabelecimentos, das visitas feitas, né? E então traça algumas informações estatísticas, mas nós não vamos perder muita informação com isso aí. Mas podem ficar muito tranquilos, porque serão dois tipos de questionário.
Bem, Thiago, o importante é que a pessoa, ao receber a visita do recenseador, ela tenha consciência da importância da veracidade das informações que ela vai estar prestando, porque é o que vai mostrar a realidade do que é o Brasil hoje.
Exatamente. Assim, a nível de Brasil, nós podemos dizer tranquilamente, não existe nenhuma entrevista, nenhuma instituição que faça um censo, que faça uma pesquisa que nem o IBGE faz. E ainda uma pesquisa que as informações são públicas, que todo mundo pode ter acesso, seja órgãos públicos ou escolas, ou até as pessoas normais podem ter acesso a essas informações, e que o nosso objetivo é justamente isso, dar conhecimento para todas as pessoas, todas as instituições, de como nós estamos vivendo e quanto nós somos. Porque essas informações são primordiais para nós podermos desenhar políticas públicas. Obviamente, não é o trabalho do IBGE esta parte de definir políticas públicas, mas nós mostramos o básico, que é o caminho. Somente com informação que a gente consegue construir o nosso futuro. Então, o papel do IBGE, nesse ponto-chave, é esse. É levantar a informação diretamente com as pessoas. Todo mundo diz, às vezes, né, que mas eu nunca fui consultado sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, o censo é aquela oportunidade que as pessoas têm de se expressar através da sua resposta, né, mostrar a sua realidade, mostrar o seu contexto de vida. E isso, com certeza, no futuro, quando sair as informações a nível de município, vai dar um norte muito bom para a prefeitura ou para outras instituições, para elas verem o que nós podemos melhorar para a nossa população. Esse é o objetivo do IBGE. E reforçando, o IBGE é uma instituição de pesquisa com uma credibilidade enorme a nível internacional. E os nossos conceitos são reconhecidos na ONU, né? Todos são padronizados para nós termos comparabilidade entre os países. Então, nós já temos quase 90 anos de IBGE no Brasil, já passamos por vários presidentes, e o IBGE é um órgão de Estado que permanece, e o nosso objetivo é fazer essa captação. Essas respostas poderão gerar aí uma série de informações muito úteis futuramente, independente para quem for dirigir país ou estado ou até mesmo município, né? Então a gente não tem essa questão do envolvimento político, isso é muito importante também deixar claro.
É um retrato fiel do Brasil de hoje, né, Thiago?
Exatamente. Eu não conheço pesquisa que faça um retrato mais fiel da sua população do que o censo. Ao final do censo, nós saberemos quantas pessoas nós somos, tanto a nível de Brasil, quanto de estado e de município, né? E também poderemos saber quantos moram no meio rural, quantos moram na área urbana, quantos são homens, quantos são mulheres, qual é a faixa etária predominante. Isso nos dá uma série de indicadores incríveis para nos organizar para o futuro. Se a gente imagina que a população está ficando mais velha, tá, né? A gente diz que a nossa população está envelhecendo. Então vamos medir agora como é que é isso, por exemplo, né? O que que a gente pode pensar em políticas públicas para o futuro, pensando numa população que está ficando mais velha? Então, essas informações, né? Esse recorte de informações são muito úteis aí para nos dar um norte de como seguir em frente.
Se a pessoa, né, não está em casa, a pessoa trabalha, o recenseador teve lá, não encontrou ninguém, com certeza ele vai voltar.
Ele vai voltar, sim. Nós temos que ter uma cobertura de 100% das residências visitadas e ele vai deixar uma folha de recados para que os moradores daquela residência entrem em contato com ele para agendar o horário que fique melhor para receber o recenseador, né? Então, o recenseador vai voltar quantas vezes for necessário para encontrar essa pessoa. O recenseador não tem um horário certo para trabalhar. Ele pode trabalhar o dia inteiro, pode trabalhar meio turno, ele pode trabalhar de noite, ele pode trabalhar sábado e domingo. E com certeza ele vai visitar essas casas que ele não conseguir passar no seu percurso normal, num horário fora do convencional, que a gente acredita, né, que o pessoal está acostumado. Porque ele tem que achar a pessoa em casa. Se ela só está em casa de noite ou no final de semana, provavelmente o recenseador vai passar nesses horários aí para tentar falar com ela. E é importantíssimo que essas pessoas recebam bem o recenseador do IBGE e respondam corretamente à pesquisa. Porque a pessoa pode dizer assim: puxa vida, mas o que que eu vou ganhar respondendo? É tudo isso que eu falei. É, você está sendo ouvido, a sua resposta vai ser agregada aí a nível de município, e com certeza, alguma coisa que precisa ser melhorado na sua cidade, no seu bairro, a gente pode retratar somente com o censo, mostrar exatamente com o censo o que tem que ser feito. Então, nós pedimos muito que as pessoas colaborem conosco e respondam corretamente as informações.
Evidentemente que o recenseador ele vai estar devidamente credenciado, e esse é um fator importante em tempos que as pessoas tomam muito cuidado com a sua segurança, Thiago.
Sim, a gente sabe que nessa época aí que temos muitos golpes e tentativas de golpes e fraude, as pessoas muitas vezes podem ficar com medo de receber alguém estranho na sua casa. Mas o recenseador do IBGE, ele vai estar identificado com um colete azul marinho, que tem o logo do IBGE de um lado e um crachá no outro lado, né, no peito, assim. Também está escrito IBGE nas costas do colete. E ainda no crachá, tem a foto do recenseador, tem um QR Code que a pessoa que estiver respondendo, em caso de dúvida sobre a identidade dessa pessoa, pode apontar a câmera do celular, ali vai conseguir acessar informações sobre o recenseador. Temos um 0800 também que a pessoa pode ligar, caso não consiga pelo QR Code, pode ligar para o 0800 721 8181. Que é outro caminho para se investigar a identidade do recenseador, ou até pela internet no site respondendo.ibge.gov.br, que também vai ter as informações do recenseador. Mas repetindo, ele vai estar com um colete azul marinho, identificado do IBGE, um crachá, e ele vai estar também com um boné, que tem uma aba amarela, então é meio que inconfundível essa aba. Vai estar escrito nesse boné Censo 2020. Mas é válido para essa operação porque, assim, nós temos que explicar que esse censo era para ter ocorrido em 2020, mas em função da pandemia não foi possível realizá-lo naquele ano. Então, o material já estava todo pronto para coleta e está sendo usado agora. Então, por isso que no boné está escrito censo 2020, mas é o censo 2022 que está sendo realizado agora. Mas caso o pessoal também tenha dúvida, por exemplo, de espumoso, o pessoal está em dúvida se essa pessoa é recenseador ou não do IBGE. O nosso posto de coleta em Espumoso também fica no Centro de Cultura. O pessoal pode ir lá conversar com alguma das pessoas que vão estar lá. Tem supervisores, coordenadores que trabalham diariamente lá e eles também podem tirar essa dúvida se for o caso.
Quantos recenseadores, especificamente aqui no município de Espumoso, estarão visitando as casas, Thiago?
Em Espumoso serão 15 recenseadores visitando os domicílios de Espumoso. Nós vamos visitar tanto a área urbana quanto a área rural, 15 pessoas. Aí nos municípios da volta, tem aqui, por exemplo, Tapera, são 11 recenseadores, Lagoa dos Três Cantos, são dois recenseadores, Alto Alegre, dois recenseadores, Campos Borges, quatro recenseadores. Esses aí é o número de recenseadores dos municípios de Espumoso e os mais próximos aí que nós atendemos também.
Os primeiros resultados relativos ao censo 2022, qual é a previsão para serem divulgados? Thiago, já existe essa previsão?
Olha, o número da população, muito provavelmente, nós já teremos ao término da coleta. Então, a coleta encerrou, a nossa expectativa é encerrar a coleta até o dia 31 de outubro. Na primeira quinzena de novembro, aí nós já vamos poder ter alguma divulgação relacionada a isso. Obviamente, eu não vou poder fazer nenhuma divulgação a nível de município enquanto não for feito uma divulgação do IBGE nacional, né, que traga informação para ampla divulgação. Mas o número fechado aí, diariamente, a gente já vai sabendo o volume de informações que estão sendo coletados e acreditamos que no mês de novembro já vamos ter os resultados, pelo menos os preliminares já divulgados.
Obrigada pelas informações, Thiago. Foi um prazer conversar contigo. Interessante, então, que haja uma colaboração por parte de todos os brasileiros no sentido de que o Censo 2022 seja um sucesso. É isso?
Exatamente. E a gente pede muito para as pessoas que estão nos ouvindo aí, né? Os mais de 15 mil moradores de Espumoso, que moram aí no mais de 5 mil domicílios, que recebam bem o recenseador do IBGE, que respondam corretamente, porque a pesquisa, o censo, responder ao censo é um ato de cidadania. você vai estar contribuindo muito para o seu município e para o seu país. Então, se você quer ser ouvido, agora é a hora. Responda bem o censo do IBGE, nos ajude a fazer o retrato mais fiel possível da nossa população, que com certeza isso nos dá suporte e subsídios muito importantes para políticas públicas, para decisões que serão tomadas futuramente e que com certeza você vai estar envolvido nessas decisões também.
Obrigada pela participação, Thiago Soares, coordenador regional do IBGE de Cruz Alta, falando no Giro da Notícia.